Vamos atualizar a informação local e regional com António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Ainda não há sinal da senhora de 72 anos que desapareceu no Almonte, em Torres Novas. Buscas duram desde terça-feira. Por falar em buscas, neste caso terminaram em torno do homem desaparecido da urgência do Hospital de Abrantes. Família pondera avançar judicialmente contra o centro hospitalar. Governo volta atrás e vai tratar todos os conselhos por igual. Vasco Estrela, presidente de Mação, diz que vale a pena lutar por tomar. Já está em marcha mais uma feira da educação, emprego e empreendedorismo.
Agora damos de conhecer as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira 13. Céu geralmente muito nublado, aguaceiros que poderão ser ocasionalmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada na região sul até o início da manhã e que serão de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros. Vento fraco a moderado, soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Ainda subida da temperatura máxima. Previstos estão 14 graus para Coimbra, 15 para o Porto e Castelo Branco, 16 para Leiria e Lisboa, 17 para Tomar, Santarém e Évora e 19 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Os bombeiros continuam na localidade de Lapas, concelho de Torres Novas, à procura da senhora de 72 anos que desapareceu no rio Almonda na manhã da última terça-feira. A forte corrente e o aumento do caudal durante as últimas horas estão a dificultar a tarefa dos operacionais que, ainda assim, continuam à procura da mulher, sendo que o perímetro de busca já foi alargado, ou seja, depois de no primeiro dia ter sido feito um circuito de 100 metros em cada uma das margens, agora os operacionais já andam noutras áreas mais avançadas, mas infelizmente, ainda sem certezas quanto ao paradeiro da idosa. Refira-se que as buscas foram retomadas por volta das 10 horas desta quinta-feira. Terminaram as buscas para encontrar Manuel Oliveira, o senhor de 83 anos, que desapareceu no dia 21 de março da urgência do Hospital de Abrantes. A confirmação foi feita à ERTE por Anabela Mecha, filha do idoso, que se confessa surpreendida com o facto de a operação só ter durado cerca de 7 dias. Recorde-se que Manuel Oliveira deu entrada naquele serviço hospitalar com problemas pulmonares, mas depois de alguns exames e de ter sido medicado, os profissionais que o acompanharam entenderam por bem dar-lhe alta. Isto por volta da meia-noite e 10 minutos do dia seguinte. Nessa altura, apanhou boleia de duas freiras até à localidade de Chancelaria, Torres Novas, e não mais foi visto. Anabela Mecha confirmou então o final das buscas e disse que a família está a ponderar avançar judicialmente contra o hospital.
Sim, as buscas já terminaram, sim.
Foi-lhe dada alguma explicação para o facto de as buscas terem terminado?
Só me disseram que não encontravam o corpo, que andaram com cães, andaram acho que até os comandos e bombeiros e tudo. Acho que é isso, comandos, com aquela roupa verde, acho que é isso. E não encontraram e eles dizem que não há motivo para... Prontos, como não encontraram, acho que foi 7 dias que eles andaram à procura e não há... Não, eles disseram, prontos, que não continuavam mais, que agora ia para o tribunal ou o Ministério Público.
O que é que a família... Qual é que será o próximo passo da família?
Olha, nem sei. Já, eu até já me tiveram a dizer, sei lá, meter um advogado, meter um... não sei o que é que é de fazer ainda não pensei bem na situação. Estava a ver, estava à espera se eles metiam mais alguma coisa ou se eles... Estava à espera que eles metessem alguma coisa, mas ainda não pensei bem o que é de fazer. Sei de fazer uma queixa contra o hospital, sei ainda fazer... Não sei ainda bem o que é de fazer ainda.
Da parte do hospital não lhe disseram nada, é isso?
Não, a mim não me dizem nada ao hospital. Disseram na altura, no Facebook, que ele estava consciente e que estava não sei quem, não sei, que estava a andar pelo seu próprio pé, não sei o que mais, mas não terem dado ao teu, não dizem nada.
O seu pai teve algum episódio anterior em que tivesse desaparecido por alguns dias e depois regressado?
Não, nunca.
Os dados foram recolhidos pelo serviço meteorológico meteotomar.info. Tudo aponta para que no final deste mês de abril já tenha chovido tanto ou mais do que choveu em 2017, no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Os números não me enganam. No ano passado houve registro para a queda de 447,4 milímetros de precipitação nestes quase 4 meses de 2018. Esses valores já se situam em 371,23, sendo que só em março, com 226 milímetros, houve quase metade da chuva do que a totalidade de 2017. Segundo indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o cenário de chuva é assim para continuar durante os próximos dias, pelo menos até 21 de abril, ainda que neste sábado possa haver alguma melhoria nessas condições atmosféricas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A chuva que tem caído durante as últimas horas já está a provocar transtornos no que ao distrito de Santarém, em especial na circulação rodoviária, diz respeito. No segundo avançou a Guarda Nacional Republicana, há nesta altura duas vias que estão cortadas ao trânsito, precisamente a Estrada dos Lázaros, na Golgã, e ainda a Estrada Municipal 590, em Santa Justa, Conselho de Coruche. As alternativas são a Nacional 365 e a Nacional 251, respectivamente.
Rádio Air, informação.
O Governo vai recuar na forma como irá atribuir os apoios financeiros aos concelhos afetados pelos incêndios de 2017. Ou seja, todos vão ser tratados por igual, colocando-se desta forma um ponto final na ideia de auxiliar as ocorrências de Pedrógão Grande e de 15 de Outubro a 100% e os restantes a 60%. Tal como a ERTS tem feito eco, o município de Mação esteve sempre na linha da frente daqueles que se consideram como prejudicados nesta distribuição de apoio. Uma batalha que agora parece ter valido a pena face ao recuo do Governo. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em declarações à ERTE, disse que valeu a pena lutar e não deixou de agradecer a todos quantos tiveram o bom senso de compreender as justificações apresentadas por Mação e por outros territórios que estavam a ser discriminados.
As indicações que temos neste momento e a expectativa que existe, ao contrário do que existia há cerca de uma semana e meia atrás, onde também não havia nada oficial, vai no sentido de todos os municípios serem tratados de igual forma e, portanto, não haver aqui qualquer tipo de discriminação negativa nem positiva. E, portanto, sendo assim, tenho de reconhecer que houve aqui um repensar positivo no sentido de ser criada esta situação de justiça, contrariando aquilo que estava previamente definido, que era algo perfeitamente incompreensível e injustificável. E, portanto, neste momento, apetece dizer que efetivamente valeu a pena lutar e agradecer, obviamente, a todas as pessoas que também tiveram o bom senso de nos ajudar nesta luta e também as pessoas tiveram o bom senso, obviamente, leia-se o governo, leia-se o CDR, o bom senso de perceber que realmente a situação que estava criada era perfeitamente indefensável. Então, portanto, havia anteriormente uma ideia de que os municípios da zona de Pedrógão Grande e dos incêndios de 15 de outubro teriam apoio a 100% e todos os outros a 60%. Portanto, algo, do meu ponto de vista, injustificável, como disse, e neste momento o Governo irá reformular essa sua proposta através das comissões de coordenação, no sentido de todos os municípios serem tratados por igual, ver as tipologias de equipamentos que poderão ser candidatáveis e todos terem o mesmo nível de apoio, suponho a 100%, é isso. Que está mais ou menos definido. Se eventualmente não for possível ser 100%, que poderá eventualmente ser a 90%, mas que todos tenham um tratamento igual, que eu acho que sim, é que as coisas são claras e transparentes e não há qualquer tipo de dúvida de que todos os municípios são tratados de forma igual.
O avanço para as autoridades europeias fica sem efeito?
Quer dizer, nós tínhamos pensado e temos pensado, estamos a trabalhar nesse assunto, porque tinha a ver com o dinheiro da Comunidade Europeia, a indenização que veio, foi calculada com base nos nossos prejuízos e que veio para o país, ou que viria para o país. E, portanto, desse ponto de vista, se esta situação em concreto ficar tratada, está resolvida e nada temos a apontar, uma vez que o município de Nação irá beneficiar dos fundos europeus com base também nos cálculos dos seus prejuízos, está o assunto resolvido. Por outro lado, não posso esquecer, e não esqueço, um conjunto de apoios significativos que têm citado e que foram dados, quer em empresas, quer em municípios de outros municípios, da zona de Pedrógão e de 15 de Outubro, e que os municípios de Nação e as empresas não têm usufruído. E, portanto, sob esse ponto de vista, há algo ainda a falar e as coisas estão a ser ponderadas do outro modo, e, portanto, eu quero claramente separar aqui águas. Este é um assunto, o outro é um outro assunto.
Duas pessoas foram salvas por militares da Guarda Nacional Republicana de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. A ocorrência é de terça-feira, sendo que o alerta chegou às forças de socorro pelas 19h40. Refira-se que o fogo do posto territorial de Marinhais. Os militares em causa, ao perceberem-se da situação, depressa foram para o local munidos de extintores, retirando mãe de 50 anos e filho de 17 que estavam no interior da habitação. O Pavilhão Municipal de Tomar está a ser palco para mais uma edição, a quarta, da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. O pontapé de saída foi dado nesta quinta-feira e o jornalista Vítor Melenas acompanhou a sessão de abertura.
Já está a decorrer a quarta edição da FRI, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que se prolonga até sábado no Pavilhão Municipal. A iniciativa junta os dois agrupamentos de escolas do concelho, várias instituições de ensino, entidades públicas e privadas, no intuito de dar a conhecer as opções que se colocam aos estudantes, em particular do ensino secundário e superior, no momento de fazerem escolhas para o seu futuro. O certame abriu com um momento musical promovido pela Cante Firme, a que seguiu a intervenção da Presidente da Autarquia de Tomar, Anabela Freitas, destacava a importância da realização da FRI no contexto de Tomar e da região.
Esta feira é por demais importante, não só para o nosso concelho, mas também para a nossa região, porque congrega num mesmo espaço aquela que é a oferta educativa, formativa e profissional. Os nossos jovens, por vezes, têm dificuldade em escolher o seu caminho e às vezes escolhemos determinado caminho e a meio do percurso mudamos para outro caminho, mas o importante é que os jovens, e não só, os seus pais também, os seus familiares, tenham conhecimento das oportunidades que existem, não só, volto a dizer, no nosso concelho, mas também na nossa região. É por demais sabido que a taxa de desemprego juvenil, a taxa de desemprego jovem, é demasiado elevada, apesar de continuar a diminuir e bem, mas a taxa ainda é muito elevada, mas também é sabido que o tempo de permanência no desemprego é menor quanto maiores forem as qualificações que os recursos humanos têm. E, portanto, não só aqui neste espaço expositivo, bem como nos workshops que estão a ocorrer durante estes três dias, que irão ocorrer durante os três dias, é uma oportunidade para os nossos jovens interrogarem e definirem o seu percurso e saber que existem saídas educativas, formativas e profissionais no nosso território.
Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Escolas dos Templários, falou depois à reportagem da ERTS para dar conta dos objetivos da presença do seu agrupamento nesta edição da FRI.
Estamos na quarta edição da FRI, foi uma grande aposta, está a ser uma grande aposta do agrupamento. Nós começámos inicialmente por apostar bastante também na Futuralia, fomos convidados este ano para estar representados na Futuralia, o agrupamento Templários, com a nossa oferta formativa. Foi uma excelente experiência, em março. Tudo foi preparado desde essa altura para depois participarmos aqui na FRI. Temos aqui uma grande oferta, como se pode ver, a nível de cursos profissionais, além daqueles cursos do ensino dito regular, a nível do secundário. E estamos a fazer uma aposta que fizemos no ano passado. O curso de interpretação de teatro, que é o que está aqui a fazer este barulho, abriu no ano passado, é o primeiro ano. E estamos a fazer uma oferta para o próximo ano letivo 2018-2019 de mais três cursos novos, para além daqueles que já existiam, que é o curso técnico de vitivinícola, o curso técnico de recursos florestais e ambientais e o curso de comunicação e serviço digital. Portanto, é uma grande aposta do agrupamento, era precisamente isso que eu agora estava aqui a dizer à representante de Faúges, que nós, a nível do Médio Tejo, temos a maior oferta a nível de cursos profissionais. É uma grande aposta, portanto eu penso que o Conselho de Tomar está de parabéns, porque a nível não só do Médio Tejo, mas aqui em redor, a oferta é extremamente atrativa. Já agora dizer, já estamos perto dos 30% de alunos provenientes de outros concelhos que não de Tomar, muitos deles até fora do distrito, para frequentarem os cursos profissionais que temos, a maior parte deles para já em parceria com a Cante Firme, seja o de instrumentistas, seja o de teatro a nível de interpretação, e os outros cursos que queremos abrir, os vitivinícola, recursos florestais e ambiente, é também na base de parcerias que iremos criar, assim os alunos se inscrevam agora, porque isto não depende de nós, isto vai depender efetivamente da escolha da parte dos alunos e das famílias em quererem frequentar esses cursos profissionais.
Também a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, abordou para a ERTS os cursos de formação disponíveis no seu agrupamento e a importância destes no contexto do ensino.
Nós temos os meninos da multimédia, do curso profissional de multimédia, que estão a trabalhar e, aliás, eles convidam-vos, se quiserem, a fazer parte do trabalho deles, e os meninos das artes, que também estão a trabalhar. Porque os cursos gerais de acesso ao superior, esses ainda vão sendo quase universais, toda a gente quer ir para a universidade, os pais querem que o seu filho vá para a universidade e não dão muita importância aos cursos profissionais, erradamente, na minha opinião, porque traz competências muito importantes e permite na mesma ir para o ensino superior. Portanto, é importante que os pais e os alunos tenham a coragem de perceber que não é nenhuma diferenciação negativa, é uma boa opção ir para um curso profissional, e é essa a mensagem que também queremos deixar. O nosso agrupamento não tem recursos materiais nem humanos muito significativos para lecionar cursos profissionais e, portanto, eu penso que cada escola deve rentabilizar o mais possível os seus recursos e, portanto, fazer o que melhor sabe. Também não temos mais e teríamos, por exemplo, no próximo ano, a nossa grande aposta é o curso técnico de turismo, que estávamos muito de abrir, onde passado tempo quase, e no próximo ano temos que abrir o curso multimédia. Já tivemos também o animador sociocultural, mas para esses cursos funcionarem temos de ter alunos, e os alunos não escolhem. É de facto uma guerra grande, o combate a alguma mentalidade que ainda não está feita para isto. Mas nós acreditamos, portanto, o nosso agrupamento no próximo ano vai ter seguramente a oferta do curso profissional multimédia e o técnico de turismo.
Presente nesta edição da FRI esteve também a diretora regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, abordada pela ERTS para fazer uma análise ao certame. Eduarda Marques destacou a dinâmica que se vive no concelho em relação aos jovens.
É efetivamente aqui uma mostra significativa da dinâmica que aqui neste concelho se vive ao nível, e eu vou puxar, digamos assim, para aquilo que a minha área me diz respeito, na área da juventude, na área do desporto, aquilo que aqui se vive, todo este dinamismo, todo estes, os vários stands aqui com entidades aqui significativas e importantes aqui do concelho, só mostra a dinâmica que este concelho também vive a nível do associativismo com associações de jovens, quer ligadas ao ensino universitário, quer ligadas ao juvenil, mostra toda a dinâmica e está deste concelho e que está aqui de facto presente. Os jovens podem aqui poder tomar conhecimento, porque isto é muito importante, tomar conhecimento daquilo que há de essencial e importante em termos de oferta para a escolha do seu percurso, para quem está a terminar o seu percurso escolar do secundário para o passo seguinte, o ensino universitário. E isto mostra também aquela que é a dinâmica deste município e que tem também um vereador jovem, que também estou delegado regional desta área da juventude. Isto não é, tudo isto não é por acaso.
Um homem de 36 anos foi detido em Vila Xã de Ourique, concelho do Cartacho, por furto em estabelecimento de ensino. O indivíduo foi apanhado na madrugada desta quarta-feira pelos militares que, em ação de patrulha, surpreenderam-no a escalar através de uma janela para o exterior da escola. Foi então abordado e constatou-se que tinha equipamento eletrónico em 3 sacos, artigos estes que tinha acabado de furtar. O homem, já indiciado da prática do mesmo tipo de ilícito, foi constituído arguído e libertado. Dois homens de 33 e 28 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana em Almeirim por suspeitas de tráfico de droga. No âmbito de dois inquéritos, que decorriam há cerca de 8 meses, foram realizadas duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidos 297 gramas de pólen de cannabis, 805 euros em numerário, uma caçadeira de calibre 12, entre outros artigos. Os suspeitos, depois de presentes ao Tribunal Judicial de Almeirim, ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.